Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Beth Veloso, já aqui apostos para o nosso Papo de Futuro. Bom dia, Beth.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel.
Bom dia, Beth.
Dia um pouco triste, né? A gente fica meio assim, atordoado, meio sem clima,
um
né?
Dia muito triste.
Dessa notícia, eu que acabei de pegar 6 voos, 3 de ida, 3 de volta, arremetemos também. A gente vê como a vida é delicada, né? Como tudo é impreciso, tudo é incerto.
E essa tragédia, infelizmente, é temperada por essa infeliz coincidência de ocorrer às vésperas do grande momento do time, né? Um time que vinha, como já disse aqui algumas vezes, angariando simpatias muito além do mundo do futebol, né?
E você, Beth, que fala sempre de papo, o nosso papo de futuro, das redes sociais, né? Lembrar aqui que essa comoção tomou as redes sociais. Estava vendo aqui alguns posts de muitos jogadores falando sobre esse acidente, os perfis sociais de diversos clubes brasileiros também falando desse acidente. Como a rede social, como a internet é rápida nesse momento, né, Beth?
Já tem uma expressão aí que é a força chape, que já está dominando, né, as postagens.
Uhum. Quer dizer, como é que
em várias
isso...
várias plataformas.
Como é que isso ajuda a confortar, né? Essa família, essas pessoas que são vítimas de uma tragédia, todos que estão envolvidos, todos os amigos. Eu estava ouvindo agora no carro a entrevista de um dos amigos da equipe de jornalistas da Fox, e ele mal conseguia falar, mas ainda assim consegue superar a emoção em nome da informação. De alguma forma, isso traz conforto para as pessoas, esse compartilhamento.
Acabo de saber que uma pessoa querida que foi, me contratou num dos meus períodos na Rádio CBN, está entre os passageiros do avião.
É muito triste. Mas, de alguma forma, pelo menos a gente conseguir ter acesso e entender que, mesmo com tanta tecnologia, a gente não tem controle de tudo, mas que pode tentar conquistar e não deixar que essas tragédias abalem, né, todo o nosso processo de descobrimento, de exploração, de dominação, de conquista. Sim. Os avanços no planeta, eu acho que isso também é importante. A gente sabe que isso faz parte da vida, né?
Foi uma mensagem que esteve nas entrelinhas das falas, tanto do deputado João Rodrigues, ex-prefeito de Chapecó, deputado mais votado na região, e deputado Pedro Kizai, segundo mais votado em Chapecó, com quem repercutimos já essa tragédia. Mas vamos lá para o seu assunto, que é um assunto frio também, né?
É um assunto frio, mas ao mesmo tempo é um assunto
gelado.
Eletrizante, né? A gente vai voltar hoje a falar da Antártica ou Antártida. Isso é um quiz.
Antártida ou continente antártico, tô certo?
Pois é, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a resposta para o final, Lincoln.
Sabe,
vamos deixar o nosso ouvinte também ficar com essa dúvida. O fato é que eu realmente vivi essa aventura no ano passado, então o impacto desse acidente ainda toca mais fundo para mim. Foi uma verdadeira epopeia, nós passamos um dia inteiro viajando.
Você falou ano passado, mas foi semana passada.
Desculpa, semana passada.
Só para situar o ouvinte, não está tão velha a notícia. Assim.
Foi tão intenso, né, que parece que essa coisa aconteceu há muito tempo. E eu tive a felicidade de fazer parte de uma comitiva de parlamentares, autoridades militares também, pessoas do judiciário, que fomos conhecer o PROANTAR, o Programa Antártico Brasileiro. E esse programa, ele simplesmente simboliza essas novas fronteiras que o Brasil busca, apesar de todas as dificuldades, as mazelas, as questões legais, políticas, né, jurídicas no Brasil, os programas sociais. A gente tem, sim, um pé fincado na pesquisa científica, na vanguarda, na discussão de um novo modelo. E por que isso é tão importante, né? A gente realmente ter como um povo vários tentáculos e não abrir mão de ser uma nação também inovativa, que trate da pesquisa científica, porque a Antártica ela é considerada, como eu falei no último comentário, o ar-condicionado do planeta. É de lá que saem 90% das frentes frias e é lá que se encontram as condições climáticas mais complicadas, mais extremas do planeta, em que a gente pode ter variações de temperatura que vão de menos 10, menos 50 para zero muito rapidamente. Então, foi uma viagem em que a gente saiu de Brasília, voamos para Pelotas, Argentina, e depois chegamos até a Terra do Fogo, lá na Patagônia chilena. E embarcamos novamente num Hércules rumo à Antártica. É interessante a gente ver que realmente nós somos muito modestos e devemos ser humildes diante da força da natureza, da potência do clima. E a gente tem que realmente se resignar e tentar se acomodar dentro dessa... tentar adquirir o máximo de conhecimento possível. E é isso que os cientistas brasileiros fazem na Antártica brasileira. Nós não conseguimos chegar à base Comandante Ferraz, que era o nosso objetivo. Nós iríamos embarcar também no navio Comandante Maximiano, no entanto, onde são feitas as pesquisas brasileiras. No entanto, é muito enriquecedor, é muito emocionante você ver que existem pessoas, inclusive países tão remotos como Rússia, China, Índia, Austrália, todos eles com a sua base militar, os Estados Unidos com mais de 5 mil homens pesquisando na Antártica. É como,
e o Brasil investe bem lá no projeto?
O Brasil tem um projeto, um orçamento de cerca de 150 milhões de reais ao ano, e o grande desafio agora de recuperar a base antártica brasileira, que foi...
que pegou fogo, né?
Exatamente, destruída. Foi destruída pelo fogo em 2012, né? Os primeiros containers estão chegando agora em dezembro. A previsão é de que a base, uma base moderna, confortável, luxuosa, equipada para receber 65 pessoas, né? Inclusive os pesquisadores que são escolhidos por editais do CNPq. Essa base fique pronta em 2018. Cada desafio, cada passo, cada momento que você dá na Antártica é um momento de superação. Você realmente tem ali naquele continente o que se chama de uma condição de superlativo. Para você ter uma ideia, a Antártica ocupa 10% da superfície do planeta e tem uma altura média de 2.300 metros. Portanto, ela é 3 vezes mais alta que qualquer continente. E nós, na nossa curta aventura lá na Antártica, em apenas 3 horas, tivemos a felicidade, pelo menos a infelicidade, a aventura de cair ali num córregozinho no meio do degelo, e quase que o nosso tratorzinho, ele tombou, ele literalmente capotou, a água começou a invadir o carro, a gente teve que sair pelo teto, por outro ponto.
É aventura, hein?
Aventura, né? Uma das pesquisadoras chilenas chegou a submergir ali no buraco de degelo que estava se formando. A gente teve felicidade de pegar uma temperatura maravilhosa e 0 grau. Chegou um determinado momento que aquele uniforme, né, aquela roupa quase de astronauta que a Marinha gentilmente empresta para a comitiva, eu cheguei a tirar o casaco, porque realmente, além da excitação muito grande, né, estava um clima maravilhoso. Mas, infelizmente, no dia seguinte, a previsão de mudança já era completamente diferente e nós não podemos pernoitar na Antártica, como a gente estava pretendendo. E aí a gente vê a questão da cautela que a Força Aérea, que a Aeronáutica tem para não colocar em risco a vida, que está sempre em primeiro lugar, né? Por mais que tenha todo o projeto político, geopolítico, a necessidade de sensibilizar os parlamentares, né, as autoridades, para continuar investindo no Programa Antártico Brasileiro. E é um programa que não apenas diz respeito à questão das mudanças do clima, as correlações, porque por mais que a gente pesquise, Lincoln, e uma das pesquisadoras, Franciene Pelizzari, que eu tive a felicidade de conhecer, uma pessoa de uma competência extraordinária, por mais que a gente pesquise a Amazônia, a gente nunca vai ter a realidade, a condição, o privilégio de observar situações de tanta variação, de tanta resistência, como acontece no continente antártico. Por exemplo, a bióloga Franciene, uma pós-doutora, uma pessoa que há 13 anos participa de expedições frequentes à Antártica, ela analisa mais de 200 espécies de alga. E como é que elas conseguem resistir a situações tão extremas de clima e a partir dessas informações que ela coleta, isso traz, elas podem, em laboratórios, criar modelos genéticos e colaborar dessa forma, criar inclusive medicamentos importantes para aumentar a nossa resistência, para aumentar a nossa saúde e a nossa capacidade de viver em situações extremas nesse planeta. O que não se tem na Amazônia, por exemplo, mais que seja importante também, sejam importantes as pesquisas na Amazônia. É muito louvável ver a admiração, a dedicação dessas pessoas. A gente sabe que a Antártica, na verdade, ela é habitável, digamos assim, de outubro a março, apenas essa pequena janela, digamos assim, do verão antártico. No entanto, o que acontece é que, na base chilena, por exemplo, tão estratégica a importância geopolítica no cenário nacional e da soberania do continente, que a base chilena, por exemplo, tem escola, já teve pessoas, tem igreja, tem hospitais. Então, tem pessoas que realmente moram na Antártica, que chegam a enfrentar né, frios de 60 graus né, negativos né, nesse continente que abriga 80% da água doce do planeta. É muito bonito ver, inclusive, esse intercâmbio que ocorre quando, para a gente já encerrar o nosso comentário de hoje, quando alunos de escolas públicas de todo o país, inclusive, mandam cartas para os pesquisadores na Antártica e são respondidos diretamente de lá. Aí a gente vê que a internet lá, que tem uma antena da Oi, uma comunicação não tão, digamos assim, robusta, como diz a professora Franciene, o que não ajuda muito nas pesquisas. Eu acho que a gente tinha que estar investindo também nas telecomunicações naquele continente, inclusive no próprio navio onde os pesquisadores residem, que, quando eles ficam lá na temporada de verão. E a partir dessas informações, você vê que a gente está criando também uma cultura científica. Quer dizer, a Antártica virou, né, o programa Antártico, ProAntar, virou uma grande vitrine. E existe uma frente parlamentar aqui na Câmara dos Deputados que apoia esse programa, que incentiva. É importante a dedicação, o envio de emendas parlamentares para esse programa, para que ele não sofra uma solução de continuidade. Afinal de contas, Lincoln, são mais de 30 anos, né, no continente gelado, que é muito mais do que um iceberg, né? E a gente vivendo a experiência, eu levei na bagagem um livro que se chama A Lendária Expedição de Shackleton à Antártica, que foi um explorador inglês. E esse navio desse explorador, em 1914, ele ficou absolutamente preso pelos blocos de gelo no inverno antártico e foi esmagado pelos blocos. E depois de um ano lá, esses aventureiros ainda conseguiram, Marujo, conseguiram voltar. Respondendo à nossa pergunta final, né, sobre Antártica ou Antártida, na verdade, a palavra grego Ártico significa urso. Portanto, é anti-ártico, porque o Ártico é o continente norte, onde habitam os ursos, e, portanto, o nosso, né, não é um continente, é um bloco, e os, portanto, a anti-ártica, Antártica é o nome correto.
Anti-urso.
Mas, enfim, a internet e o Google também aceitam a outra forma, eu acho que já caiu um pouco no uso comum. Né?
Obrigado, Beth, parabéns, viu?
Parabéns. Oi. E que o programa Antártico Brasileiro possa ser um exemplo do Brasil que dá certo, com a competência da Marinha, que vale a pena ressaltar.
Sem dúvida.